implementação de qualquer uma das três iniciativas.
São três linhas de frente com o único objetivo: melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora.
Ao citar custos com a mudança, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou do governo a desoneração da folha de pagamento, que é a diminuição dos impostos arrecadados.
Eu acho que reduzir a jornada de trabalho é um caminho, desde que nós tenhamos a justa compensação ao empregador. Você tem a desoneração da folha como um caminho.
Apesar de estar pronta para a votação no plenário do Senado, a proposta da jornada de 40 horas semanais de trabalho de Paulo Paim ainda não foi incluída na ordem do dia.
A próxima semana será decisiva para a definição de uma proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais. Governo e relator seguem diálogo sobre projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Social para este fim. Repórter Marcela Diniz.
Ainda sem detalhamento das medidas, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa ao projeto em debate no Senado que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas rurais. O relator do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve ter um novo encontro com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, no próximo dia 28. Na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Calheiros lembrou que no ano passado uma medida provisória destinava 12 bilhões de reais para a renegociação de débitos, mas houve dificuldades para produtores firmarem os acordos, além de exigências extras que limitaram o alcance da medida.
Só a metade desses recursos foram utilizados em função das limitações que a renegociação na prática exigiu. Houve também uma contraditória decisão do Conselho Monetário Nacional que reduziu o número de municípios que poderiam renegociar essa dívida para 1.032 apenas no país.
O texto em debate no Senado destina 30 bilhões de reais para o refinanciamento de dívidas para produtores prejudicados por eventos climáticos extremos.
Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso a tratamento para adultos que sofrem de raquitismo hereditário ligado ao cromossomo X. As crianças com a chamada XLH já têm acesso ao medicamento pelo SUS, mas os sintomas da doença persistem ao longo da vida. Repórter Patrícia Oliveira.
O raquitismo hipofosfatêmico ou XLH é uma doença genética rara, crônica e progressiva. Os pacientes com baixos níveis de fosfato no sangue têm deformidades ósseas e baixa estatura. No Brasil, o medicamento Burosumab é oferecido pelo SUS apenas para crianças. Como explicou uma das participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Maria Lúcia de Almeida.
Para quem ninguém precise viver o que eu vivi. Essa pessoa que viveu a vida inteira sem conseguir dormir, com as costelas quebradas, com dores de cabeça, sem ter mobilidade.
Ao citar estudos clínicos no Brasil, a médica nefrologista Maria Helena Weisbich destacou a evolução de adultos com XLH que tomaram a medicação por um ano e meio.
Esses pacientes que tomavam Burosumab, vitamina D ativa, que normalmente é baixa, normalizou. Os pacientes adultos aumentaram a estatura. Os pacientes tiveram uma normalização da reabsorção renal do fósforo.
Para Rodrigo de Araújo da Silva, secretário da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste, o acesso à medicação para adultos com XLH deve ser garantido no orçamento público. Já a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal, anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.
Seguiu para a sessão presidencial o projeto que endurece a pena de preso por violência doméstica que seguir ameaçando a vítima. A proposta inclui a violência reiterada contra a mulher entre os crimes de tortura. Repórter Raíssa Abreu.
Pela proposta da senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, a ameaça ou descumprimento de medida protetiva torna os condenados por violência doméstica sujeitos à aplicação aplicação do regime disciplinar diferenciado, com restrição a banhos de sol e fiscalização de correspondências, além de possibilidade de transferência compulsória para outros estados. A senadora Soraya explicou que o projeto foi pensado em defesa de mulheres como a gaúcha Bárbara Pena. Em 2013, ela foi vítima de tentativa de feminicídio e teve os dois filhos assassinados. Mas o pesadelo não terminou com a prisão do criminoso.
O problema é que, mesmo depois de condenado, preso, este cidadão continuou ameaçando ela. Foi uma tortura diária.
Estudos recentes apontam para uma taxa de reincidência entre 40% e 50% nos casos de violência doméstica, sendo a ameaça o crime mais comum, com 42,7% dos registros.
O Ministério da Saúde faz um alerta sobre o sarampo para os torcedores que vão acompanhar a Copa do Mundo fora do Brasil. Já erradicada no país, a doença tem registro de surtos no México, Estados Unidos e Canadá, que vão sediar os jogos em junho e julho deste ano. Repórter Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre uma possível reintrodução do sarampo no Brasil após a Copa do Mundo de Futebol de 2026. Isso porque Estados Unidos, México e Canadá, que sediam o campeonato, sofrem surtos da doença. Desde 2024, o Brasil é considerado pela Organização Pan-Americana da Saúde um território livre do sarampo, como ressaltou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ex-ministro da Saúde.
Enquanto notamos aumento alarmante de casos de sarampo em outras partes do mundo, no Brasil, reforçamos a vigilância e promovemos ampla cobertura vacinal, visando prevenir surtos e garantir a proteção para todos.
O turista deverá conferir se sua caderneta de vacinação está atualizada no posto de saúde mais próximo. A tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, deve ser tomada pelo menos 15 dias antes do embarque.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai iniciar auditorias com base em temas escolhidos pela população. A escolha foi feita por meio de consulta pública na iniciativa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. O tribunal convidou cidadãos de todo o país a indicarem problemas e votar nas áreas que devem ser fiscalizadas com prioridade. A consulta ficou aberta entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Foram quase 11 mil votos e mais de 1.000 relatos enviados pela população. Entre os temas escolhidos estão a baixa eficiência de hospitais de pequeno porte e a falta de serviços de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão fiscalizados problemas de saneamento básico, questões do sistema prisional e a burocracia no acesso a serviços públicos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estabelece penalidades para descarte de lixo em espaços públicos.
Plenário autoriza transporte aéreo por empresas estrangeiras na Amazônia.
Deputados aprovam sistema de rastreamento na cadeia produtiva do ouro.
Boa noite. Câmara aprova projeto do governo que cria sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil. A proposta cria um sistema que permite que toda a cadeia econômica do ouro, do garimpo até o comprador final, seja rastreável. O objetivo é permitir a identificação da origem do metal e impedir o garimpo ilegal, bem como o contrabando. A proposta apresentada pelo governo estabelece que a primeira venda do ouro só poderá ser feita para instituições integrantes do sistema financeiro, no caso, para uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou DTVM. Para isso, até a primeira venda, o projeto considera o ouro um ativo financeiro e não uma mercadoria. A partir daí, é a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai providenciar a fundição do ouro, que será transformado em barras. E a primeira venda só poderá ser feita pelo titular da permissão de lavra garimpeira, ou seja, pelo garimpo reconhecido e autorizado a funcionar oficialmente. Todas essas informações terão que ser registradas na operação, que só poderá ocorrer mediante nota fiscal eletrônica. A proposta obriga ainda que o transporte do ouro seja feito exclusivamente com a apresentação de um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro, com a identificação do vendedor, do comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental e até a indicação da origem do mercúrio usado no garimpo. O projeto também prevê que o ouro comercializado legalmente seja marcado fisicamente, o que ficará a cargo da Casa da Moeda. Além disso, cria uma taxa batizada de Taxa de Registro das Transações e de Marcação Física do Ouro, a ser cobrada tanto pela emissão da guia de transporte como pela marcação do metal. O projeto recebeu críticas em plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a proposta aumenta a burocracia e cria mais custos para o produtor. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que as exigências vão dificultar a venda legal do ouro. Ele disse que hoje não existem DTVMs autorizadas a operar no Pará, o maior produtor nacional.
Tem alguns problemas sérios no texto. Primeiro, ele está restringindo o ouro como ativo financeiro. Se é assim, se não houver brecha, só DTVMs podem comprar. DTVMs são entidades ligadas ao Banco Central que mexem com o setor de câmbio, setor de recursos de financeiros, não com ouro. Hoje, presidente, para montar uma DTVM, o capital inicial é 16 milhões de reais. Nós não vamos fazer isso no ouro. O que vai acontecer? Nós estamos criando um cartel.
O governo, ao apresentar o projeto, argumentou que o garimpo e comércio ilegais do ouro provocam devastação, conflitos socioambientais, contaminação e crise humanitária em territórios indígenas. O relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, resumiu os objetivos da proposta.
Esse projeto, ele combate a lavagem de dinheiro, o esquentamento do ouro, desmatamento, o crime organizado. Foi um projeto amplamente discutido e debatido. Em síntese, o projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Samia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, alerta para o risco à soberania em projeto que amplia isenções fiscais ao setor mineral sem contrapartidas de emprego ou ambientais. Ela também contesta acordo do governo de Goiás sobre a compra de uma mineradora brasileira por empresa dos Estados Unidos.
Samia Bonfim afirma que a mina localizada em Goiás responde por parcela expressiva da produção de terras raras, minerais estratégicos para a tecnologia de ponta. Ela ressalta que estados não podem realizar transações sobre recursos minerais no território nacional sem a participação da União.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos está na pauta do plenário. No entanto, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, questiona a pressa na análise da matéria, que, segundo ele, coloca em risco a soberania nacional e a exploração das riquezas minerais do país.
Patrus Ananias defende um modelo que vincule a exploração mineral aos interesses do povo brasileiro, incluindo a criação da empresa Terrabras. Ele critica a exploração de matérias-primas sem o devido processamento industrial no país.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, acionou o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União contra a venda de uma mineradora de terras raras em Goiás a uma empresa estadunidense. Ela cobra celeridade a projetos sobre o assunto em tramitação na Câmara.
Heloísa Helena alerta para o risco de o Brasil permanecer como exportador de matéria-prima e exige uma reação do governo para proteger os recursos minerais essenciais para o desenvolvimento, reforçando que as terras raras são essenciais para a tecnologia, saúde, educação e defesa nacional.
Meio ambiente.
Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
Tem o nosso voto favorável porque nós precisamos cuidar. Cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios, quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo, desde o lixo pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esses talvez sejam os maiores responsáveis e, por isso, a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, elenca a entrega de obras públicas viabilizadas com emendas de sua autoria. No município de Santa Quitéria, ele destaca a inauguração de uma escola de música e de uma estrada que liga três comunidades da região.
Hildo Rocha também ressalta em Santa Quitéria a construção de uma biblioteca e a previsão de entrega até setembro de um novo hospital com 50 leitos. O parlamentar afirma que a atual prefeitura vem ampliando o acesso da população à cultura, à educação e à saúde de qualidade.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a parceria de seu mandato com a prefeitura de Dom Pedro tem gerado bons frutos à população. O deputado cita a chegada da carreta de saúde da mulher e a retomada de obras de escolas que estavam paralisadas na região.
Rubens Pereira Júnior registra ainda a inauguração de um estádio de uma UBS e a ordem de serviço para a construção de um novo mercado municipal. Já em Matões, o deputado menciona a entrega de tratores para associações rurais.
Carlos Henrique Gaguinho, do União, relembra sua trajetória política e reforça seu compromisso parlamentar em benefício de municípios do Tocantins. O deputado lamenta, no entanto, ter sido vítima de calúnias e alerta seus eleitores sobre novas tentativas de manchar sua imagem.
Carlos Henrique Gaguinho fala de sua atuação na valorização de categorias profissionais e diz que seu trabalho dá confiança na grandeza da população e no potencial do Estado.
Transportes.
O projeto votado pelos deputados pode aumentar a oferta de voos na Amazônia, a partir da permissão para que companhias estrangeiras prestem serviços na região. Vamos saber mais com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiro na Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede e administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele disse ser imprescindível melhorar a malha aérea da região, que já apresenta poucas rodovias e sofreu recentemente redução de voos diretos. A autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos de Rondônia, justificou a necessidade de abrir espaço para empresas estrangeiras. Segundo ela, apenas 3 companhias aéreas controlam 99% do mercado de transporte aéreo no Brasil e não oferecem voos com número suficiente para atender a região amazônica.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto aprovado também permite que esses voos sejam operados por pilotos e comissários de bordo estrangeiros, uma exceção à lei que obriga o emprego de pelo menos 2/3 de pessoal de bordo nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros. O projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiros na Amazônia Legal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, valoriza os resultados da agenda do Executivo Federal na Europa. Ela afirma que o diálogo estratégico com a Alemanha e Espanha abre caminho para inovações tecnológicas e parcerias capazes de impulsionar a geração de empregos qualificados no Brasil.
Benedita da Silva também avalia que o fortalecimento das relações diplomáticas com Portugal amplia a cooperação nas áreas de educação, ciência e economia. Ela considera que o êxito da viagem internacional demonstra que o Brasil voltou a ser respeitado no cenário externo.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, homenageia os 78 anos de independência do Estado de Israel e defende o direito do país à existência. O congressista lembra o reconhecimento internacional em 1948 e o papel da Organização das Nações Unidas na criação do Estado.
Silvio Antônio afirma que Israel é a única democracia do Oriente Médio e defende seu direito à autodefesa diante de ameaças externas. Ele apela, no entanto, pela construção da paz e do diálogo entre os povos, ressaltando a convivência entre diferentes grupos na região.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete, sim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca projeto aprovado na Comissão de Educação que assegura o tempo de planejamento para professores do ensino fundamental. Ele esclarece que o objetivo é evitar a contagem de minutos residuais das aulas como período de preparação pedagógica.
O que que acontece? Alguns prefeitos e governadores estavam usando uma brecha na lei do piso e contando esse tempo em minutos para aproveitar o tempo que restava de horas-aula. Tipo, uma hora-aula que é de 50 minutos, ele pegava esses 10 minutos e dizia que isso é tempo de planejamento. Qual é o efeito disso? Os professores tinham que pegar mais turmas sem ter mais tempo de planejamento, sem ter um real de salário a mais. Olha que covardia. Então nós aprovamos um projeto para dizer 3 horas aula, 1 hora aula de planejamento e assim sucessivamente.
Tarcísio Mota explica que a medida impede o aumento disfarçado da carga de trabalho, ao garantir o direito dos professores de passar apenas 2/3 da jornada total com os alunos, deixando o terço restante para preparar aulas, corrigir provas e organizar o trabalho pedagógico.
Comissões.
Escolas públicas poderão ceder espaços para atividades comunitárias de educação. Proposta neste sentido está sendo examinada pelas comissões da Câmara, como informa Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que autoriza a cessão de espaços ociosos de escolas públicas para cursinhos comunitários, preparatórios para vestibular e concurso público, e também aulas de reforço escolar e de idiomas. A ideia é ampliar o acesso à educação para jovens e adultos. Conforme a proposta aprovada, as instalações poderiam ser usadas por entidades sem fins lucrativos. A relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, recomendou a aprovação.
Tem muitos cursinhos populares, comunitários, geralmente de preparação para o vestibular, que são cursinhos gratuitos, que contam com a participação de voluntários, que muitas vezes não tem um espaço físico, não tem uma sede em que os estudantes possam ter aula e que os professores possam ministrar suas aulas. E muitas vezes encontram um empecilho, né, para conseguir uma autorização, porque não há uma regulamentação para que isso aconteça. Esse projeto de lei avança nesse sentido. Autoriza e organiza os espaços escolares para que possam ser cedidos para esses cursinhos populares, claro, nos horários em que não tiver aulas sendo ministradas. Então é uma forma de incentivar que cursinhos populares e comunitários possam seguir com as suas atividades, estimulando, né, a formação dos jovens de baixa renda e auxiliando na democratização do ensino superior no Brasil.
Os governos poderiam oferecer apoio material às iniciativas, como ceder materiais escolares excedentes e autorizar o uso de equipamentos, como projetores, além de dar acesso à internet. O projeto de lei também cria a rede de apoio à educação comunitária, para acompanhar os cursos, formar voluntários e criar um Banco Nacional de Cursinhos Populares. O projeto está agora na Comissão de Finanças e Tributação. Na Câmara, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá que ser aprovado também pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
A Câmara tem até 30 de maio para analisar projeto do Executivo que reduz a jornada semanal para 40 horas. Após a data, o texto passa a impedir outras votações. Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a aprovação e assinala que a matéria vai garantir mais dignidade aos trabalhadores.
Afinal de contas, quem é contra essa matéria? Qual a razão que é contra? Não haverá prejuízo, os trabalhadores vão ganhar, os setores econômicos vão ganhar, afinal de contas vai ter um aumento na produtividade, na eficiência do trabalhador brasileiro. Então, portanto, é um grande ganho e estamos aí ansiosos para que a gente possa logo, logo estarmos votando sim. E lembrando que por ser um projeto, é maioria simples, o que facilita ainda mais a sua aprovação. A classe trabalhadora tem urgência para reduzir a sua jornada, para acabar com a escala 6x1. Lembrando, é sem redução salarial. Eu estou ansioso também e logo, logo estar votando sim, porque o trabalhador brasileiro merece o fim dessa jornada tão degradante e exploratória que nós temos hoje, que é a jornada 6x1.
Vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana, diz que a compensação de jornada e de escalas deverá respeitar os novos limites e os descansos semanais remunerados ocorrerão preferencialmente aos sábados e domingos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da PEC que põe fim à escala 6x1. O deputado refuta as críticas à proposta, ao lembrar que os mesmos setores resistiram no passado à criação do 13º salário e das férias remuneradas para o assalariado.
Nas palavras de Helder Salomão, a mudança representa um passo decisivo para superar uma jornada exaustiva que impede o trabalhador de usufruir do descanso e da convivência familiar. Para ele, aprovar o fim da escala 6x1 significa promover justiça social.
Direitos Humanos.
André Janones, da Rede, defende o programa Bolsa Família e critica declarações de lideranças da direita em Minas Gerais, que, segundo o parlamentar, demonstram um desconhecimento da realidade social e se baseiam em uma visão elitista.
Segundo André Janones, do Bolsa Família, é um complemento de renda, atendendo pessoas em vulnerabilidade econômica e que acabam saindo...
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do PEDMEIA que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$ 200. Faça o seu pedido de isenção de 13 a 24 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
FM Joinville, o som que informa, o som que encanta.
Wise men say only fools will. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? My whole life too.
see. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. For I can't.
Imagina poder voltar no tempo.
Infelizmente, isso é coisa de ficção. Mas o que dá pra fazer agora é se inscrever no vestibular de inverno da UDESC. Uma universidade pública, gratuita, de todos e que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Acesse udesc.br/vestibular e faça sua inscrição. Mas é só até o dia 7 de maio. Não perca, porque depois o tempo não volta. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Looking for
fumar, baby.
I can't find my baby. I don't know when, I don't know why.
Desk FM. Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.